Graça e paz, amados irmãos, vamos abrir a palavra em 2 Coríntios, capítulo 5. Eu louvo a Deus por esta igreja, pela vida do amado pastor André. Estou muito feliz de estar com vocês, trago o abraço da Primeira Batista de São Paulo. Eu estou com a minha filhinha Maria, que está ali na sala com as crianças. Alegria rever ali a Ju, o Ícaro, irmãos queridos. Como é bom, nós somos uma família e um corpo em Cristo Jesus. Vamos ler então, ó, nós estamos estudando então aqui nessa conferência sobre a missão, sobre sermos missionais, e esse é um dos textos tão bonitos sobre esse assunto. 2 Coríntios 5, a gente vai ler do verso 17 até o capítulo 6, verso 2. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas se passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Você pode repetir comigo? Somos embaixadores de Cristo. Mais uma vez? Embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou-se pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Que a palavra de Deus ela se multiplique nas nossas vidas, em nome de Jesus. Esse texto é muito bonito, porque ele diz que Deus nos reconciliou com ele. Ou seja, o ser humano está brigado com Deus, virou as costas para Deus, desobedeceu a Deus. A palavra nos ensina que esse é o maior problema do mundo. O maior problema do mundo não é político. O maior problema do mundo não é cultural, artístico, científico. Qual que é o maior problema do mundo? É espiritual. Por isso que Deus enviou Jesus. O grande problema da humanidade, a raiz de todos os problemas, é porque nós desobedecemos ao nosso Criador. Nós viramos as costas ao nosso Criador. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Paulo está explicando isso daqui. Ele falou, olha, nós nascemos de novo. Jesus nos reconciliou com Deus. Nós, por causa da nossa desobediência, somos merecedores da condenação, mas Cristo morreu na cruz no meu e no seu lugar. Existe uma ilustração, que ela é imperfeita, claro, mas ela ajuda de um modo assim didático, nós entendermos um pouco sobre essa reconciliação. É uma história muito conhecida. Eu era pequeno, eu ouvi na igreja um pregador, nunca mais eu esqueci. Tinha um pai que era juiz. Esse pai era juiz. E um dia ele estava lá julgando os condenados, os presos, né, condenando as pessoas que estavam ali sendo julgadas e tal. E é uma história ilustrativa. E o filho dele, ele tinha que ser julgado pelo pai, né? A gente sabe que no direito isso não existe, né? O pai é suspeito, mas escuta a história que é uma ilustração. Amém, queridos? E o pai é como se fosse assim, o pai tem que julgar o próprio filho. É uma ilustração. E aí o pai pegou a lei. Quando o pai leu a lei e viu o que o filho fez, ele tinha que ser preso. Ele quebrou um monte de vidraças e é proibido destruir o patrimônio alheio. O que ele fez como bom juiz que ele é? Mandou prender o filho. É ou não é? Não é isso que o bom juiz... O que você espera de um bom juiz? Que ele cumpra a lei, que ele realize a justiça. Não é isso que nós esperamos dos magistrados, dos juízes? Então, ele pegou e o filho ficou desesperado. Porque quando ele chegou no tribunal e viu que era o próprio pai dele, ele falou: meu pai vai me inocentar. Mas o pai dele era um excelente juiz e prendeu ele. E ele foi então triste para a cadeia. E aquele menino ficou na cadeia. Só que aí, quando ele chegou na cadeia, o que ele descobriu? Que o pai dele estava lá e pagou a fiança. E pagou a fiança. E aí ele saiu chorando da cadeia, o menininho saiu chorando da cadeia: pai, você pagou a fiança para mim, muito obrigado. E então o pai dele disse assim para ele: filhinho, olha, como juiz eu tinha que te condenar, porque você fez algo contrário à lei. Mas como um pai amoroso que eu sou, eu vim aqui e eu mesmo paguei a tua fiança. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? É uma ilustração do que Paulo acabou de dizer aqui nesse texto. Nós desobedecemos e somos condenados. Nós estamos perdidos. Mas o próprio Deus, com seu amor e com a sua graça, ele se fez pecado no meu e no seu lugar. Enviou o filho dele, Jesus, para morrer no meu e no seu lugar. Jesus é a nossa fiança. Jesus é o que nos libertou, é o que está escrito aqui nesse texto. Isso tudo não vem de nós, isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E agora vem então o grande tema dessa conferência. Porque aí ele diz: e depois que ele fez isso, depois que ele nos reconciliou, o que que ele nos deu? O ministério, o serviço, a missão da reconciliação. Só quem foi reconciliado pode reconciliar. Só quem teve os pés limpos e lavados por Jesus pode lavar os pés dos outros. Pedro falou assim: Jesus, não lava o meu pé, não, Jesus. E o que Jesus disse para Pedro? Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Então Jesus lava o corpo todo. Pedro era folgado também, né, gente? Pedro, um dos grandes amigos de Jesus, ele falou assim: nunca vai lavar meu pé. Então você não tem parte comigo. Então lava tudo agora, Jesus, a cabeça e o pé. Lava tudo, tudo que tem direito. Quer dizer, e Jesus está mostrando esse princípio. Nós podemos amar porque Deus nos amou primeiro. Você tem capacidade de perdoar porque você foi perdoado por Deus primeiro. Você pode ser misericordiosa, minha amada irmã, porque Deus manifestou a misericórdia sobre a sua vida. Então, esse texto, ele tem a essência da ideia de missionalidade, porque esse texto diz assim: nós somos embaixadores de Cristo. Isso é ser um pensamento missional. Aqui eu quero abrir só um parênteses, eu sei que vocês estão estudando isso, mas, gente, nós estamos nessa missão há 2000 anos pregando a palavra de Deus. A igreja, céus e terra passarão, mas as palavras de Jesus não passarão até que tudo se cumpra. E nós estamos, então, pregando a palavra de Deus há 2000 anos. E de tempos em tempos, o Senhor, através do seu Espírito Santo, ele toca a igreja, ele levanta mulheres de oração, homens de oração, que repensam a missão, que repensam novas estratégias, que repensam, que questionam, às vezes, a própria igreja, quando a igreja se afasta da palavra de Deus. Não foi assim na Reforma Protestante? A igreja tinha se tornado algo frio. A igreja, gente, as Bíblias, elas estavam acorrentadas nas mesas dos seminários. E aí Deus levantou uma série de homens e de mulheres: John Huss, o Wycliffe, e ele levantou Martinho Lutero, lá na Alemanha, há mais de 500 anos atrás. E ele falou: não, olha só, quando eu leio a Bíblia, está escrito aqui que o justo viverá pela fé, não são obras, eu não tenho que pagar nenhum preço, já foi pago na cruz do Calvário, eu fui reconciliado com Deus, amém, queridos? E aí foi a Reforma Protestante. Lutero, então, começou a traduzir a Bíblia. As pessoas têm que conseguir entender a palavra de Deus. Ela tem que ser anunciada. E ele traduziu, então. Você sabia que hoje o Brasil é o país que mais difunde a Bíblia no mundo? A Sociedade Bíblica do Brasil. Eu estive lá recentemente conversando com o pastor Erni, presidente da SBB. Ele me disse que no período da pandemia, sabe quantas Bíblias impressas foram feitas no mundo nesses últimos 2 anos de pandemia? 35 milhões de Bíblias impressas. Só a Sociedade Bíblica do Brasil foram mais de 9 milhões de Bíblias. Quase 10 milhões de Bíblias só na Sociedade Bíblica do Brasil. Gente, é quase tipo, um terço, um quarto, um terço das Bíblias do mundo são feitas. Louvado seja Deus. Agora, para que nós hoje estivéssemos aqui, homens morreram lá atrás, pagaram um preço, foram torturados, foram queimados em estacas. E aí nós continuamos estudando a história e poderíamos falar tantos exemplos, né? John Wesley, quando ele diz: a minha paróquia é o mundo, se as forças do anglicanismo se tornaram frias, eu vou pregar onde tiver um ser humano para ouvir, eu vou pregar a palavra de Deus. E Deus, então, tem levantado pessoas. Por exemplo, sabe essa expressão que a gente usa muito, a grande comissão? Todo mundo já ouviu essa expressão, a grande comissão? Onde que nós falamos que está esse texto na Bíblia? Em Mateus 28, verso 18 a verso 20. Mas essa expressão, a grande comissão, ela não aparece na Bíblia. Quantos estão entendendo? Essa expressão, a grande comissão, essa expressão ela é recente. Ela é do século XVI que surgiu, porque Deus tocou no coração de alguns irmãos em Cristo, alguns dos nossos irmãos holandeses, na Holanda, que Deus começou a tocar o coração deles, eles começaram a ler Mateus 28, e eles falaram: gente, aqui tem um grande mandamento, uma grande comissão à igreja, que nós estamos desobedecendo. Se você pegar os textos dos teólogos antes do século XVI, ninguém nunca chamou esse texto de grande comissão. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Mas Deus tocou nesses irmãos, e hoje todo mundo fala: a grande comissão, eu tenho que cumprir a grande comissão. É ou não é bonita a história das missões? É muito bonita a história das missões. E o que acontece, meus amados irmãos, é que Deus, então, tem levantado tantos irmãos na Igreja Batista, trabalho missionário, o evangelista Billy Graham, que morreu recentemente, o grande evangelista do século XX, o ser humano que mais pregou para multidões, mano a mano, face a face, nas suas cruzadas evangelísticas. E o que tem acontecido, meus irmãos, de alguns anos para cá, que Deus tem tocado mais uma vez em uma nova geração de missiólogos, de pessoas que estão pensando sobre a missão, que estão lendo sobre esse ministério da reconciliação, e aí surgiu então essa nomenclatura missional. Missional. E o que que essa nomenclatura... Claro, eu estou fazendo um resumo aqui, mas essa nomenclatura está chamando a atenção para algo que nós, todos, sem exceção, onde nós estivermos, nós somos embaixadores de Cristo. Não é apenas, nós acabamos de orar pelos missionários, e eu louvo a Deus por esta igreja que tem sustentado missionários no Brasil e no mundo. E louvado seja Deus, e nós vamos continuar orando. Mas será que só pelo fato de nós estarmos orando e sustentando esses missionários, será então que nós estamos desobrigados a pregar? É lógico que não. Então esse movimento missional, quantos estão entendendo? Amém, queridos? A ideia de missionalidade, essa literatura que está chegando no Brasil com força agora, quer resgatar isso, quer resgatar textos como o que nós acabamos de ler, 2 Coríntios 5. Ser um missionário não é simplesmente... A palavra missionário significa o quê? Enviado. Enviado. É uma palavra em latim, enviado, que significa apóstolo em grego. O que significa apóstolo? Enviado. Em latim, missionário. Em português, é enviado, é alguém enviado. Todos nós fomos enviados por Jesus, como estamos aprendendo nesse texto. Então, eu quero destacar quatro lições para mim e para a sua vida, para nós sermos, então, missionais. Quatro lições para mim e para a sua vida, bem práticas, para que nós, então, não venhamos a terceirizar a nossa responsabilidade evangelística, a nossa responsabilidade querigmática de anunciar a palavra, não só com palavras, mas com a nossa vida, com o nosso comportamento. É claro, meus irmãos, acabamos de falar que existem pessoas que recebem um dom de Deus. A palavra de Deus fala do dom de evangelista. Tem pessoas... Quem já ouviu falar do irmão Pedro do Borel? Alguém já ouviu falar desse missionário? Alguns irmãos conhecem Pedro do Borel. Ele nasceu nos anos 60, começou um trabalho na década de 80 e 90 no Borel, no Rio de Janeiro, num lugar que era conhecido pela miséria, pelo tráfico de drogas, e ele fez uma revolução no Morro do Borel, e vidas e mais vidas de jovens se renderam a Cristo. Ele é um servo de Deus, um missionário da geração que está formando as novas gerações no Brasil hoje. É impressionante quando você vê o Pedro do Borel. Ele começa a pregar, gente. Antes de pregar, ele faz apelo, as pessoas convertem. Deus seja louvado. Ele chega e fala assim, é o seguinte, gente. Boa noite. Vocês estão indo para os quintos dos infernos. Quem que é Jesus? A pessoa converte. Fala, misericórdia. É daí para pior. Ele não tem nenhuma cerimônia. Ele chega. Eu já andei com ele na rua, assim. Ele começa a pregar para as pessoas no meio da rua. Um dia, ele pegou, tinha um jovem, assim. Ele falou assim, oh, eu quero falar de Deus para você. Aí ele, mas eu não acredito em Deus. Você não acredita em Deus? Deixa eu pelo menos fazer uma oração, porque eu acredito. Aí ele ficou olhando, não, então tá, pode orar. Aí ele falou assim, Deus, vai na casa desse menino aqui, mata o pai dele agora, mata a mãe dele. Ô, o que você está falando aí? Mas você não acredita em Deus? Não, mas não é assim também não. Como é que é esse negócio aí? Mas você está com medo de Deus? Não. E aí, no final, esse menino chorando entregou a vida para Jesus. Então, quem está entendendo? Tem pessoas que têm. Agora, isso não significa que eu e você, no nosso trabalho, no nosso lugar, deixamos de ser embaixadores de Deus. Então, louvado seja Deus pela vida do pastor André, Jéssica, toda essa equipe, porque esse é o mês que todos nós vamos sair daqui pregando mais a palavra de Deus. 4 lições. Primeira lição, então. O embaixador está numa terra estrangeira. Se nós somos embaixadores, o texto diz que nós somos aqui nessa terra embaixadores, o embaixador, ele está numa terra estrangeira. Então, nunca esqueça isso. Aqui, meus amados irmãos, nós somos peregrinos. Ou seja, o nosso trabalho é importante, mas a importância dele é secundária perto do reino de Deus. Por isso que nós não podemos deixar a ansiedade dominar a nossa vida. Não tenha medo do futuro, porque Jesus já está lá, amém? Jesus já está lá. Então, quando você se torna uma pessoa que tudo é o aqui, é o agora, é isso que a Bíblia chama de mundanismo, é achar que o mundo é aqui, agora e só tem isso aqui. Então, lembra, nós estamos em uma terra estrangeira. Quando você faz uma viagem para outro país, como é que funciona? É bem ilustrativo também. Você chega em outro país, não tem outro fuso horário, não é assim? Tem outro fuso horário, mudou, é outro horário. Quando você está em outro país, o seu organismo tem que adaptar aquele novo horário, aquelas novas comidas, não é assim? Quando você está em outro país, lá tem outros valores, tem outra moeda, não é assim? Presta atenção nas palavras. Peraí, eu tenho que converter o real para o euro, eu tenho que converter o real para o dólar, eu tenho que converter o real para os pesos, eu tenho que converter, percebe até as expressões que a gente utiliza? Porque você está em outro país, é outra língua, é outro idioma. E é assim, meus amados irmãos, espiritualmente que Paulo está falando aqui. Espiritualmente, nós não pertencemos a esse mundo caído. Nós renascemos em Cristo Jesus. Ele está dizendo agora que nós somos uma nova criatura. Nós nascemos de novo. Em Filipenses 3:20, ele vai dizer que agora a nossa cidadania é celeste. O nosso rei agora é Jesus. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é a luz do mundo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus Cristo é o bom pastor. Ele é a porta. Ele é a videira verdadeira. Ele é a ressurreição e a vida. Jesus, nós temos um novo rei. Então, essa terra, nós somos embaixadores dele aqui. Nós não pertencemos a este mundo aqui. O nosso trabalho, ele é importante, mas ele não é a nossa vida. Quantos estão entendendo? Quem recebe essa palavra essa noite? Eu sou pentecostal, meu irmão. Louvado seja Deus. Nós não pertencemos. Então, nós vamos trabalhar com carinho, com amor, mas primeira lição missional. Eu não pertenço a essa terra. Eu não posso nunca perder essa consciência. Mas tem uma segunda lição. Sabe qual que é a segunda lição? Que eu estou em terra estrangeira e eu sou um representante de Cristo. Eu estou aqui nessa terra estrangeira não como um fim em si mesmo, para nada. Eu não estou aqui para nada aqui. Eu estou aqui com um objetivo. Eu sou um embaixador de Cristo. Eu estou aqui representando. O que é um embaixador? O que é o embaixador? É um representante de um país. Ele representa, né, no Brasil, as ordens do presidente da República, que é o representante que o povo escolheu para representá-lo perante a comunidade internacional. Que Deus abençoe também esse período de eleições no Brasil, sem violência. Amém, queridos? Nós somos de igrejas batistas, a igreja batista tem o seu primeiro princípio distintivo, é a autonomia do seu pensamento, o respeito à sua consciência. Mas uma coisa a gente tem que orar, para que não haja violência. Amém, queridos? Que não haja violência. Que não haja violência. Então, tem um representante. Então, o embaixador, essa é a ideia básica do embaixador. Só aparece a palavra embaixador no Novo Testamento duas vezes. Nesse texto e em Efésios. É a palavra grega presbus, que aparece aqui. Nós somos presbus de Cristo. Embaixadores, representantes. O presbus era um representante de um rei. Ele era um representante de um rei. Então, essa é a segunda lição. Onde você estiver, você está representando Cristo. É por isso que nós somos chamados de cristãos. Cristo é ungido. Né? Em hebraico é Messias. Em português é ungido. Em grego é Cristo. Então, o cristão é um pequeno Cristo. É alguém que tem a unção, é um ungidinho, né? Pequeno Cristo é um ungidinho. Nós somos messiazinhos, ungidinhos. Ele é o Cristo. Nós somos os cristãos. Ele é o Messias. Nós somos os messiazinhos. Ele falou, eu sou a luz do mundo. Mas ele disse, vocês são a luz do mundo. Porque a luz dele está na nossa vida. E quando a gente brilha, a pessoa vai glorificar o Pai que está no céu. Então está escrito aqui, ó. Deus deu para vocês essa missão. E agora, verso 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, querido. Deus, agora aqui tem uma coisa importante. Deus conta com você, mas Deus não precisa de você. É diferente. Deus, ele conta com você. Ele te chama para ser embaixador dele. Agora, ele não depende de você. Quem entendeu a diferença, amém? Ele conta. É a nossa honra e é o nosso privilégio representar Cristo. Porque ele nos ama. É pela graça dele, meus amados irmãos. Quem somos nós para representar o Deus verdadeiro e vivo? Quem somos nós? O homem veio do pó e volta para o pó. Gente, nós não sabemos nem a hora que nós estamos com fome. Nós não lembramos nem o que nós comemos domingo passado. Olha só que coisa. A minha filhinha Maria está ali, a professora Juliana, nós tivemos a honra dela ser a professora da minha filha o ano passado, parte desse ano no colégio. E a Maria é muito engraçada, né, Ju? E aí ela chegou um dia para mim e perguntou assim, papai, por que que a gente tem 10 dedos, né, nos pés, nas mãos? Por que que a gente nasce com 10 dedos? E eu falei assim, eu não tenho a menor ideia, filha. Aquelas perguntas de criança que deixam a gente desconcertado, né? Porque a Bíblia fala, filho, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quer dizer que Deus tem 10 dedos? Eu falo, não, filho, é. Quer dizer que ele é que é o autor da vida. Percebe? Nós somos criaturas. Ele é o Criador. Ele que nos desenhou. Né? Por que que... Ela fala assim, mas por que que a nossa mão não nasce na testa? Assim? Eu falei, eu não sei, meu filho. Porque Deus nos fez desse jeito. E não humilha a gente? Nós não escolhemos o dia que nós nascemos. Você não escolheu o lugar que você nasceu, a família que você veio. Olha a sua cara que queria ter nascido nos Estados Unidos. Eu estou vendo aqui, olha, olha só. Todo mundo queria nascer aqui em Nova York. Eu estou vendo, Deus está vendo. Eu nasci aqui em São Paulo, eu fui criado em São Caetano, na Vila Patente, ali no Campo dos Trabalhadores, perto ali da entrada de São Caetano, São João Clímaco. Fui criado aqui. Deus escolheu que eu nascesse aqui. Quem está entendendo? Então, nós somos limitados. Mas Deus nos chamou. Olha aqui como é bonita a palavra de Deus. Então, é um privilégio. Tem uma história muito bonita do Alexander Duff. Guarda esse nome. Alexander Duff. Foi um missionário escocês. E ele deu a vida dele pregando a palavra de Deus na Índia. É muito bonita a história desse homem. Esse homem que inventou, ele que criou a palavra missiologia no século XIX. Ele que desenvolveu a primeira cátedra, a primeira universidade do mundo de teologia que teve a disciplina de missiologia, foi ele que inventou na Universidade de Edimburgo, um servo de Deus, que, preocupado com a missão, um homem sério, e ele estava velhinho. E uma vez ele foi pregar numa conferência missionária como essa. E ele foi pregar para os jovens. E no final da pregação, ele falou assim: quantos então querem entregar a vida para evangelizar lá na Índia, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? E aí, sabe quantos jovens se levantaram? Nenhum. O Alexander Duff, esse irmão, ficou tão chocado que ele viu que ninguém ia levantar, ele caiu, ele teve um ataque do coração, caiu no púlpito. Aí acudiram ele, levantaram, foi aquele tumulto, todo mundo levantou, ergueram ele, e estavam erguendo ele assim, ele, não, me coloca de volta, me coloca de volta, e ninguém conseguia fazer ele sentar, e ele meio que passando mal assim, ele pegou o rosto vermelho, e é histórica essa história, né? Ele diz assim: olha, se a rainha Vitória chamasse qualquer um de vocês aqui para representar o Reino Unido lá, eu tenho certeza que teria uma fila aqui na frente para representar a rainha Vitória. Mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está convocando trabalhadores porque os campos estão brancos para a colheita. E nenhum de vocês levantou. Então eu vou voltar lá. Eu já estou velhinho, eu já não tenho voz, eu já não enxergo direito, mas eu vou. Mas aquele povo não vai morrer sem saber que Jesus também entregou a vida por eles e ressuscitou. E na medida que ele fazia esse apelo, o velho missionário Duff, foi um quebrantamento naquela sala. Aquela sala estava gelada, foi um quebrantamento. Os jovens, Deus visitou aquela juventude. E a história conta que entre 600 a 700 jovens dedicaram a vida como missionário naquele momento. Naquele momento. Porque eu acho bonita essa história. É uma honra para nós sermos embaixadores e representantes de Cristo. Não é algo que nós... estou aqui representando Jesus. Não, nós devemos nos colocar no nosso lugar. Deus não precisa de nós. Porque se nós não representarmos e pregarmos, as pedras pregarão no nosso lugar. As pedras pregarão no nosso lugar. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados, diz a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, essa consciência é importante. Primeiro, estamos em terra estrangeira. Segundo, estamos em terra estrangeira representando Cristo. Isso é importante. Nós não somos chamados para fazer a reconciliação. Jesus já fez a reconciliação. Está consumado. Está consumado. O texto diz que ele morreu no nosso lugar. Verso 21, ele se tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, eu acho muito interessante, porque ele fala assim, que a nossa vida, quando alguém olhar para nós na escola, no trabalho, na família, nas férias, no ônibus, na rua, na chuva, na fazenda, na casinha de sapê, quando alguém olhar para você, olha o que está escrito aqui. É como se Deus tivesse, através da nossa vida, falando para a pessoa assim: reconcilie-se comigo. Reconcilie-se comigo. Reconcilie-se comigo. Olha como que é bonito. É como se Deus, através de nós, a pessoa então ela chega no trabalho e ela é um funcionário desonesto. É um colaborador preguiçoso. Faz tudo com má vontade. Vai cair a mão da pessoa se ele carregar o negócio. Não consegue chegar no horário. Gente, você não precisa ser um gênio para ser educado. Louvado seja Deus. Você não precisa ser talentoso para tratar as pessoas com respeito. Aí aquela pessoa cresceu numa casa atribulada. Um pai alcoólatra, pinguço, batendo na mãe o dia inteiro, pessoa sem referência, vai empurrando a vida. Aí ele chega no trabalho, aí está lá você, o embaixador de Jesus. Aí a tua postura é outra. Aí está lá você, minha irmã, uma embaixadora de Cristo. tem as lutas, todos nós temos as lutas como qualquer outro, mas nós não trabalhamos só por causa de um salário, nós trabalhamos para honrar o nosso Senhor, para resplandecer a luz dele, e aí com honestidade, com excelência, o fator excelência, isso é ser um missional. É o jeito que fala, é o jeito que conversa, é a atenção nos detalhes, é o cuidado, o carinho com as pessoas, com os colegas, com todos que você interage. E aí a pessoa olha para você e Deus começa a falar com ele, olha, outra vida é possível. Olha, é possível ser diferente. E a pessoa começa a ver que tem algo diferente em você. Você é o sal da terra e a pessoa começa a ficar com sede de Deus. Ela começa a ficar com sede de Deus. Você chega na faculdade, a glória de Deus está com você na faculdade. Você chega num lugar, num atendimento, a luz de Cristo está com você naquele lugar. E um bom dia seu muda a vida de uma pessoa. Olhar no olho daquela pessoa, tratar ela bem, ela começa a perceber. E a pessoa olha para você e Deus está falando, reconcilie-se comigo. Um rogo simples, direto e poderoso. Reconcilie-se comigo. Reconcilie-se. A pessoa está com a família arruinada. Ela chega perto de você e o teu casamento, como qualquer casamento, um casamento imperfeito, mas um casamento cheio da graça de Deus. Cheio da presença de Deus. E a pessoa olha para você, para a sua família, e Deus começa a falar no coração dela. Reconcilie-se comigo. Reconcilie-se comigo. Olha só o que a tua família pode vivenciar. Então, meus amados irmãos, às vezes você não vai precisar falar nada. Não vai ter que forçar a barra, mas é a sua atitude. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Você vai lançando sementes. Por exemplo, no período que eu estudei direito, eu estudei, e na época, como qualquer estudante, os meninos, gente, eles aprontavam todas que você possa imaginar, todas que você possa imaginar. E eu sou o crente mais careta que você já viu na sua vida, aqueles crentes à moda antiga, sabe, gente? Nunca tomei um copo de pinga, de cerveja na vida. Não tenho uma tatuagem. Casei com a minha primeira namorada, minha primeira noiva, minha primeira esposa. Eu vou ficar nela, louvado seja Deus. O careta que você possa imaginar. Filho de crente, 4 bisavô, pastor, pregador do evangelho. Pai pastor, tio pastor, cachorro pastor belga, o outro pastor alemão. Então os meninos pegavam no meu pé, eles pegavam demais no meu pé, gente, eles pegavam demais no meu pé. Eu lembro, primeira semana de aula teve o trote, presta atenção, primeira semana de aula teve o trote. Eles chegaram, tiraram nosso tênis, colocaram minha cabeça dentro de um bueiro, mandaram eu chamar os Tartaruga Ninja, eu comecei a gritar, Michelangelo, comecei a gritar. Chamei todos os Tartaruga Ninja, Rafael, Donatello, Mestre Splinter. E aí eles sujaram a nossa roupa, jogaram o ovo, aquela bagunça. E aí você tinha que pagar para ter o seu tênis de volta, senão você voltava descalço. Gente, não existia Pix, não existia isso, não existia dinheiro também, não tinha dinheiro, não tinha nada. E aí como é que eu ia pagar meu tênis agora? Eu cheguei lá, tipo, eu tinha R$20, assim, que era o dinheiro do ônibus. Não, R$20, seu tênis custa mais que R$20. E eu tive que ir para o semáforo pedir dinheiro, senão não tinha, ninguém me emprestava dinheiro. E aí eles pegaram esse dinheiro todo, o que eles fizeram? Compraram pinga. E começaram a comprar pinga, aí tinha uma espécie de confraternização com a pinga depois do trote. Aí eu cheguei lá com uns trocados que eu peguei no semáforo para comprar meu tênis de volta, para não voltar descalço. Só que os meninos já sabiam que eu era crente, e aí quiseram me provocar. Tinha um menino lá, que o apelido dele é Titanic, porque ele era bem pequenininho, né? Titanic. O resumo da história é o seguinte, eles me colocaram em cima da cadeira. Ô, oh, você que é o Aleluia? Você que é o Bíblia? Vai, dá uns glória a Deus aí agora. E me colocaram em cima da cadeira. Só que aí, gente, não dá microfone para crente não, que a gente começa a pregar de verdade. Eu comecei a pregar, se ele não me interrompesse, eu ia tirar oferta lá, meus irmãos. Eu comecei a pregar, eu comecei a falar, eu nem lembro nem o que eu falei. Eu sei que os meninos ficaram com raiva que eu comecei a falar. Aí eles me deram um copo cheio de pinga. Toma esse pinga aqui agora, menino. Toma esse pinga aqui agora. E, gente, eu estava em cima de uma cadeira com 500 pessoas no bar, na frente da PUC Minas. É um lugar lá que chama Shopping Rosa. No Shopping Rosa. E todo mundo começou a gritar assim. Vira, vira, vira. Gente, parecia que eu estava sendo crucificado. Eu falei assim, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu me senti sendo crucificado. Falei, gente, eu não sabia que era tão difícil. Eu peguei a pinga, eu virei na cara deles, assim, joguei a pinga, assim. E aí, o Titanic tava todo mundo já bêbado, ele me chutou da cadeira, eu caí. E todo mundo começou a me vaiar na faculdade, assim, calouro burro, calouro burro. Eu fui embora todo triste para casa. Cheguei todo triste, todo sujo, com o tênis na mão. Fui descalço com o tênis na mão. Peguei o ônibus triste. Cheguei todo triste em casa. A minha mãe, ela é igual a dona Florinda. Ela ficou desesperada. Tesouro, tesouro! O que fizeram com você, filhinho? E eu fiquei todo chateado, igual o Kiko. Eu cheguei, ô mãe. Ela viu que eu fiquei chateado. Por quê? Eu cheguei na faculdade e falei assim, eu vou ser um missionário. Eu vou ser missional. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Eu falei, eu vou pregar na faculdade. Eu vou ficar falando de Jesus e não sei o quê. Chegou lá. Mestre Splinter, Tartaruga Ninja, pinga, vaia, calouro burro. Então eu fiquei assim, bem decepcionado, sem graça. Mas eu falei, quer saber? Eu vou ter que ficar aqui 5 anos, pelo menos, estudando. Eu vou para cima. E comecei a fazer amizade com os meninos. Quem está entendendo? Eu falei, não, eu não vou desanimar na primeira semana de aula. Resultado, o pessoal foi me conhecendo. Eu vou concluir essa história aqui. Esse testemunho, para dizer o que aconteceu no final. Porque o pessoal foi me conhecendo. Eu virei o representante de turma. Eu era o representante da minha sala. Tá certo que eu era o único sóbrio, pastor, mas... Virei o representante da turma. O pessoal foi me conhecendo. Eu, de fato, fiz a reunião de oração na faculdade. O pessoal foi me conhecendo, etc, etc. Chegou no último dia de aula, eu era o único que conversava com todo mundo na sala. Aí teve a eleição, último dia de aula, eleição. Quem vai ser o orador da turma na formatura? Gente, eu fui eleito por unanimidade. Até eu votei em mim mesmo, eu admito. Até eu votei. Todo mundo votou em mim. Por quê? O que eu quero dizer? O diabo coloca uma mentira, que se você não ceder às pressões, você não vai ter influência. Se você não ceder às pressões, ninguém vai querer ser seu amigo. É mentira. É justamente você ficar firme, minha irmã. É justamente, meu irmão, se você ficar firme, que eles vão ver, aquele ali leva Deus a sério. Aquele ali leva Deus a sério. Eu sei que o tempo foi passando, e ninguém nunca me contou isso. Mas eu comecei a colher os frutos bem depois. Meus amigos começaram a crescer profissionalmente. Muitos se tornaram promotores, procuradores, juízes. E começaram a me convidar para fazer o casamento deles. Eu fiz o casamento de 7 colegas da minha turma. 2 deles são juízes. Um deles juiz e não acredita em Deus. É um dos meus melhores amigos. Ele chegou assim, Davi, você vai ter que fazer meu casamento. Eu falei, mas você nem acredita que Deus existe. Vai que Deus existe. Aí você já garante, já, Davi, já garante. Né? Por via das dúvidas, você já... Aí eu falei com ele, não é assim que funciona. É o meu amigo, o Alfredo é muito engraçado. Eu falei, Alfredo, não é assim que funciona, cara. Você precisa de Deus na sua vida. Né? Já pensou, você morre aí agora, vai lá, chega no céu, como é que você vai fazer isso? Vai para os quintos do inferno, como é que é esse negócio? Aí ele pegou e falou assim, não, se eu chegar na porta do céu, eu vou falar que eu sou seu amigo. Eu falei, não adianta nada. Eu falei, não adianta nada, você tem que ser amigo do filho do dono, Jesus. Ele é o rei dos reis. O que eu estou querendo ilustrar para você? Isso que é ser missional. É você ir lançando sementes com o seu testemunho, com a sua postura. Às vezes você vai colher o fruto. Às vezes você vai ser usado por Deus para levar alguém a Cristo, batizar alguém aqui nas águas para a glória de Deus. Mas às vezes Deus vai usar você para jogar semente. E outra pessoa vai fazer a colheita em outra cidade, porque ele vai mudar, e aí outra pessoa vai continuar, mas Deus vai realizar a obra na vida da pessoa. Quem recebe essa palavra essa noite? Amém? Isso é ser missional, é uma consciência, e isso nos leva à terceira lição. O texto diz no verso 1 do capítulo 6, que nós somos cooperadores de Deus. Deus não tem apenas um embaixador. Olha quantos embaixadores de Deus tem aqui. Então nós somos cooperadores. Paulo está dizendo, somos, no plural, nós somos embaixadores de Deus. Queridos, isso foi resgatado por nós na igreja evangélica, o sacerdócio universal de todos os crentes. Nenhum líder religioso, nenhum sacerdote representa Deus na terra. Nós não acreditamos. Cada um de nós é embaixador de Jesus. Amém? Cada um de nós. Então, essa ideia que está diante de nós, nós somos cooperadores uns dos outros. O embaixador é sempre colaborativo. Então, querido irmão, querida irmã, vamos andar decentemente, vamos ajudar uns aos outros no testemunho, orando, contribuindo, fazendo uma reunião no Natal, uma reunião na Páscoa, lançando sementes em unidade. A minha oração também é que haja uma maior amizade entre os embaixadores de Deus. O pai e a mãe são dois embaixadores de Cristo na casa. Então, que o pai e a mãe esperam colher? Se vivem falando mal da igreja, brigando, e os filhos crescem nesse ambiente. Pai é um alho, a mãe é uma cebola. A filha não vai cheirar uma flor, meus irmãos. Como? Agora, não, nós somos um casal missional. Nós, não é só no trabalho, não é só na faculdade. Espera aí, em casa nós somos missionais. A nossa família é uma família missional. Quem está entendendo a palavra? Amém, queridos? Nós somos juntos. Não é o testemunho de um super-homem, de uma super-mulher, não. É juntos, cada um de nós. Onde estiver, somos como cooperadores de Deus. Insistimos com vocês para não fazerem a graça de Deus ficar vã. Não desperdiçarmos. Ele está dizendo, então, para nós, não desperdiçarmos. Eu chego no quarto e último ponto para a gente orar. É a urgência da reconciliação. Porque ele termina dizendo assim, porque está dito, eu ouvi no tempo favorável e socorri no dia da salvação, e eu lhes digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. O texto encerra a lição, termina dizendo que é uma missão urgente. Não dá para adiar a missão missional. Quando der, eu vou ser missional. Não, hoje, ontem, para agora ser missional. Você não tem que ser a pessoa perfeita, você tem que ser alguém arrependido. Você tem que ser um discípulo que está sempre caminhando. O caminho do justo é como a luz da alvorada, vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Cada dia brilhando mais, cada dia aprendendo mais. Então hoje é o dia de nós ajudarmos uns aos outros, de nós crescermos. Né? Uma pessoa, eu tenho insistido bastante na questão profissional, porque afinal de contas, gente, é onde a maior parte de nós passa a maior parte do tempo. A maior parte de nós passa a maior parte do tempo onde? Trabalhando, lutando com a vida. E lá nós somos missionários. Amém, queridos? Né? Quantos jovens não têm uma oportunidade nem de trabalhar no Brasil? Eu fui por muitos anos, né? Eu sou pastor há 16 anos de ministério ordenado e eu prego a palavra há 21 anos. 21 anos ininterrupto pregando a palavra. Meus amados irmãos, eu preguei na sexta de noite na Batista Memorial de Alphaville, aí fui para Londrina, no Paraná, preguei lá ontem à noite, eu voltei de madrugada de carro, meus irmãos. Eu estou com as costas travadas, porque eu preguei hoje de manhã na Catedral Evangélica da Igreja Presbiteriana Independente. Eu almocei um negócio e vim para cá. Louvado seja Deus. Amanhã de manhã nós vamos para Nápoles, em Goiás. 8 da manhã, vou estar já deitando dentro do avião. Então, meus amados irmãos, se a gente ficar esperando o momento perfeito, e em todo o tempo a gente tem que estar pregando a palavra de Deus. Mas o período que eu era líder de jovens, em 2012, lá em Belo Horizonte, eu morei muito tempo em Belo Horizonte, eu lembro que eu falei isso para os jovens uma vez, eu falei, olha, vocês precisam ser missionais no trabalho de vocês. Aí falaram comigo, mas pastor, a gente nem emprego tem. Eu falei, então nós vamos fazer uma reunião aqui para treinar vocês para as entrevistas de emprego. Nós vamos fazer uma reunião aqui para orar, para enviar vocês para os melhores trabalhos. E aí eu levei até uma mulher para fazer, pastor, ensinar o jovem da igreja a fazer o currículo de trabalho. A menina, pastor, não consigo emprego. Eu falei, me dá teu currículo. Eu peguei o currículo da moça, e-mail profissional, gatinhamimosa@hotmail.com. Falei, minha filha, isso aqui não é missional, não. Isso aqui vai dar ruim. Então, quer dizer, quem está entendendo? A excelência. Não, vamos trabalhar. E eu comecei a orar. E eu falava assim, olha, nenhum jovem da Igreja Batista Getsemane vai ficar desocupado. É ou estudando ou trabalhando. E nós vamos lutar para você ter condição de estudar, nós vamos lutar para você ter condição de trabalhar. Queridos, nós colocamos mais de 20 jovens na faculdade de medicina da UFMG. Sabe quando você toma uma postura? Meu pai, ele sempre falou isso comigo. Filho, enquanto você fica aí, eu não sei se vou, se não vou. Deus está lá no céu assim. Eu não sei se abençoou, não abençoou. Não toma postura. E eu falei, não, nós vamos fazer. E Deus foi abrindo portas, gente. Ó, desde 2012, eu fui convidado para pregar em todas as formaturas de medicina da UFMG. Incluindo na última que teve presencial antes da pandemia em 2020, em janeiro de 2020. Esse ano preguei na formatura de medicina da UNB. Por quê? Porque são os jovens que estão se formando lá de trás. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Os jovens lá de trás. Então isso é ser missional. É você pegar, eu falei assim, Deus começou a abrir portas. Toda porta que Deus abre na tua vida, que é uma bênção na sua vida, é uma oportunidade de você ser missional. Toda conquista, toda vitória, é o momento de você chegar lá e honrar o nome que é digno de toda honra e todo louvor, que é o nome de Jesus. No convite de formatura, o versículo no convite de casamento, não ser uma pessoa ingrata, fica lá orando continentes e agradece uma ilha. Já viu? Todo mundo ora no começo da viagem. Deus abençoa o carro do pneu, abençoa a estrada, abençoa o motorista. Chega lá, vai todo mundo embora para a praia e deixa o carro e não tem oração de agradecimento. Essa é o retrato da vida. A gente pede 10 leprosos curados. Um voltou para agradecer. Um, e ele era samaritano. Está escrito no Evangelho de Lucas. Então, ser missional é permanecer grato o tempo inteiro. Você vai sinalizando. A tua vida se torna, então, um farol sem preguiça. Onde você está, você vai e exulta o nome de Jesus, sem vergonha. E aí você vai ver as vidas se rendendo. Hoje é o dia de ser missional. Hoje é o dia de representar Cristo. A igreja não é um clube. A igreja não é um iate. A igreja não é um evento. A igreja não é uma reunião. A igreja é uma frota de barcos pesqueiros. Ela é a família de Deus. É o aprisco de Deus. Pare de dar... Desculpa, meu irmão, a vida é curta demais para esperar o brigadeiro esfriar, amém? Vamos em frente, vamos juntos com Jesus. Chega de fugir, chega de falar assim, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia o meu irmão, chega. Não, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero encerrar dizendo isso. É muito mais fácil você ser um desencorajador. Você não precisa estudar para ser chato, não tem necessidade. Se estudar aqui, não é só você começar a reclamar. Mas Deus nos chamou, Ele deu o ministério da polêmica, e Ele nos confiou o ministério do cri-cri. É isso que Ele deu? O ministério da empáfia, o ministério da murmuração. O ministério que Deus deu para mim e para você. O da reconciliação. Através de uma vida bonita para a glória de Deus. Que a pessoa olha e fala assim, é possível eu me reconectar com Deus. E eu encerro com esse testemunho do irmão Yun. Quem já ouviu a história do irmão Yun? O irmão Yun, evangelista, missionário, maravilhoso, nos países na Ásia, no Oriente, onde o evangelho é perseguido. E ele tem um livro publicado no Brasil pela editora Betânia, muito bonito o livro, chama O Homem do Céu. Ele conta que o treinamento missionário dele foram 3 coisas. Memorizar a Bíblia, porque ele não tem a Bíblia impressa, então eles tinham que memorizar as escrituras. Segundo, aprender a abrir uma porta com clips para fugir da cadeia. E terceiro, pular de 3, 4 andares sem quebrar as pernas. Ele conta, o treinamento era isso, ficava treinando quebrar as pernas, e treinando abrir porta, e memorizando a palavra, quebrar a perna, abrir porta, memorizar a palavra. E ele era preso toda vez. E quando o irmão Yun era preso, ele era tão cheio de Deus, que os guardas dessas nações que proíbem a pregação do evangelho, que têm medo do evangelho ser pregado, igual esses... ditador da Nicarágua, covardes que estão prendendo os padres com medo da homilia do padre, com medo do evangelho, libertar a mente das pessoas. E sabe o que aconteceu? Eles colocavam guardas perto do irmão Yun e tinha que trocar o guarda de uma em uma hora, Porque se o guarda ficasse uma hora, ele convertia também. Já pensou? Já pensou? E aí o guarda tinha que ter um rotativo. Porque só de ficar olhando por mão em um, a presença de Jesus na nossa vida tem que fazer a diferença. A presença de Jesus na sua vida e na sua família vai fazer a diferença. E amém. Deus abençoe os irmãos.